Olá, meus queridos e raríssimos amigos. Eu sou Marcelo Bresciani, host aqui do podcast O Novo Mindset. E hoje eu quero compartilhar com vocês um programa diferente. Eu quero compartilhar um programa ao qual eu fui chamado como convidado no RBN Notícias, que foi transmitido há alguns dias na 85.5 FM, e a gente falou sobre a síndrome do impostor, a síndrome do vira-lata, por que algumas pessoas elas se sentem impostoras, elas se sentem que estão devendo alguma coisa perante situações que muitas vezes, às vezes, é do direito de cada uma delas. Antes de mais nada, eu quero pedir para você que dê um like aqui nesse episódio, dá um coraçãozinho nessa plataforma onde você está, ou um joinha. Não sei qual plataforma você está ouvindo, mas esse podcast, ele está tanto no Spotify, quanto no Apple Podcast, no Deezer e todas as principais formas de podcast. Na Amazon também, você pode pedir para a Alexa para escutar esse podcast e ela vai trazer para você estes episódios. E antes de mais nada, quero pedir isso para você, quero pedir para que compartilhe esse episódio também com os seus amigos. E vamos, sem mais delongas, ao episódio de hoje.
Tudo bem, Marcelo? Boa noite.
Boa noite, Marcos. Boa noite a todos os ouvintes. Boa noite ao pessoal de São Borja, São Tomé, de Sorocaba. Parece até estranho a gente falar, né, Marcos, que as pessoas têm medo do sucesso, né? Mas o que acontece lá, você vai, você dá aquele gás, você se entrega, faz tudo o que tem que fazer, na hora final você amarela.
Exatamente.
Lembra das seleções, já lembra dos campeonatos que isso aconteceu, né? Da Copa do Mundo, né?
Que lembra esse último jogo aí, nossa, né? Brasil e Noruega, né?
Nem fala.
Na hora de vencer. Você, né? Cadê? Para todo mundo, deixa rolar o adversário.
É aquela pressão, aquilo lá, aquelas musiquinhas, né? Contra. Fizeram até já o barco viking, né? Remando, fizeram. Exatamente. Até o contra ele, né? E na hora lá, na hora H, o que acontece?
Paralisa
todo mundo.
Muito bem, Marcelo. Hoje nós vamos entender aí esse assunto, esse tema. A gente fez aqui uma alusão ao jogo, né, da seleção brasileira, porque tem muito a ver, que é uma coisa de momento, né? Até surgiu agora, não foi nada combinado,
não,
né,
Marcelo? Não foi nada combinado.
Mas tem a ver com o nosso dia a dia, para a gente tirar como lição, né, o que aconteceu e também o que irá trazermos hoje aqui na edição do RBN Notícias, né, Marcelo?
É que acaba fazendo uma referência, né, Marcos? Porque, assim, tá muito latente tudo isso que tá acontecendo, né? Uhum. É uma coisa que a gente já fala há bastante tempo, a síndrome do vira-lata, esse medo do sucesso, as pessoas se sabotam, né? Sabotagem, crenças limitantes, tá tudo ligado, né? E aí acontece uma dessa. Não tem como, né?
Não tem
a
jeito.
Pauta não falava sobre o Brasil, né?
Não tem jeito.
E a gente traz.
Entrevista.
Marcelo Bresciani, mentor, escritor, palestrante e consultor de empresas. Marcelo conosco por aqui, já cumprimentei o Marcelo no início da edição. Friozinho aqui em Guarulhos, temperatura tá mudando, hein? Tá ficando bem mais frio agora já no início da noite de terça-feira. São 18 horas e 13 minutos, o tema central de hoje. Vamos falar sobre o medo do sucesso, o medo de avançar, o medo de conquistar novos caminhos e horizontes e tudo mais. Você está a dias da promoção, semanas do relacionamento que sempre desejou, meses de um objetivo que parecia impossível. Então, do nada, você sabota tudo. Autossabotagem quando seu próprio cérebro derrota você. Não porque você quer perder, mas porque a vitória ativa medos tão profundos que você prefere sabotagem garantida a sucesso incerto. Quando você está perto de vencer, três sistemas cerebrais entram em conflito. O primeiro quer a vitória. O segundo grita: você não merece isso. Uma vozinha dizendo, né? E o terceiro sussurra: se você ganhar, tudo muda. Bom, esse é um texto aqui extraído do portal UI, né, que foi escrito por Gustavo Trindade, que serve aqui de introdução à nossa conversa de hoje, né, Marcelo? Marcelo, por que que a nossa mente tem tanto pavor da mudança, mesmo quando ela é positiva, Marcelo.
Tem um caso aí a acrescentar, Marcos. Colocar um pouquinho mais de lenha nessa fogueira aí do texto do Gustavo. Você está lá, prestes a sair com uma nova namoradinha lá. Você estava lá, você passou um tempo fazendo, chegando, se aproximando, né? No dia que você marcou, daquela vontade de não ir, de desistir, de não fazer, ai meu Deus, não sei o quê, dá até aqueles sintomas físicos, né? Você tem vontade de ir no banheiro inúmeras vezes, né? É. Por que isso, né? E não só com as novas namoradinhas ou namoradinhos, né? Assim, você tá perto de iniciar, talvez, um novo programa. Talvez você esteja perto de conseguir um novo negócio. Chega lá na hora H, parece que aquele frio na barriga, ele é sabotador, Marcos, né? Por qual motivo isso, né? Porque a gente costuma ter medo de mudanças. Como você falou, a gente tá lá há tanto tempo querendo, né? Eu quero. E chega lá na hora H, você amarela, né? E aí, isso acontece porque a gente... Tá desde a época das cavernas, há muito tempo pensando, muito tempo, quer dizer, não pensando, né? A nossa mente reptiliana lá, ela sabe que qualquer coisa que diferente daquilo que a gente tem hoje, qualquer coisa diferente do habitual, daquilo que eu costumo fazer, né? Dos meus hábitos, tudo o que vai contra, por mais que seja uma coisa boa, é perigosa. Uhum. Umas pessoas mais, outras menos. Algumas gostam de viver perigosamente, outras não. E todas as pessoas sentem esse frio na barriga. E isso faz com que a gente chegue lá e não queira, não consiga simplesmente dar medo, dar vontade de correr, né? É o que acontece com a nossa mente. A nossa mente reptiliana, né? Não é nem a nossa mente que pensa, o nosso raciocínio, o nosso neocórtex. A gente está falando do nosso sistema límbico. O nosso sistema límbico vai tentar falar para você como uma forma de te proteger. Falar, cara, foge daí. Isso não é legal. A gente não sabe o que é isso. Isso é novidade, mas não vai dar certo, né? Uhum. Então foge, corre. Isso que acontece. Esse contrassenso da nossa mente, ela tá lá para nos proteger, Marcos. Acredite ou não, isso acontece.
Uhum. Agora, Marcelo, nesse sussurro, né? De que você não merece o sucesso, é a famosa síndrome do impostor. Como que o ouvinte, a pessoa... passando por esse processo, ouvindo essas vozinhas, como que eles podem identificar que caiu numa armadilha, Marcelo?
A gente mora, Marcos, na cidade de Guarulhos, né? Há bastante tempo, desde quando eu era moleque, a gente falava, né? Ah, as melhores coisas estão em São Paulo. Guarulhos não tem nada. Então, assim, a gente precisa ir para São Paulo para ter as coisas boas, né? Assim, isso é cultural, isso aqui do brasileiro, né? Especialmente do brasileiro. De pensar que os outros países, o que as outras pessoas fazem é melhor do que os outros times, como os outros times jogam, é sempre melhor que o nosso. Pensar que o emprego do outro é melhor do que o nosso. Então, por que isso? Porque a gente foi treinado há muito tempo a pensar que o que a gente tem a gente não pode. Talvez você já ouviu isso, as pessoas, principalmente dos mais velhos, falando assim, ó, não conta muito o que você tá fazendo, né? Porque senão as pessoas vão ficar de olho gordo, né? Mas assim, a gente é treinado desde o começo para que a gente não valorize aquilo que a gente tem. A gente não valoriza nada, a gente simplesmente... E ao contrário... Ao contrário, até mesmo se você pegar uma cultura do norte-americano, né? O norte-americano, ele tem aquele orgulho, aquela coisa que ele gosta do que ele faz, ele coloca a bandeira dele, dos Estados Unidos, lá em primeiro lugar, em muitas casas lá, vai ter a bandeira, aquele nacionalismo, aquela coisa que as pessoas valorizam aquilo que elas têm, e a gente não costuma valorizar. A gente, muito pelo contrário, a gente desvaloriza tudo que é nosso. Então isso é inconsciente, isso é uma coisa cultural do brasileiro. Como é que a gente faz para perceber que isso está acontecendo? Sempre quando você vai olhar para você com aquela pouca motivação e vai falar, ah, o que eu faço não é bacana, o que eu faço não é legal. Recente eu estava vendo algumas fotos que eu fiz, né? Coisa simples, mas que eu fiz lá no passado. Lá no passado eu olhei para aquilo, né? Para essas fotos, eu falei assim, eu tava de férias, né? Revirando as caixas de coisas lá. Naquela época eu falei, nossa, isso daqui que porcaria, né? Eu não sei fazer direito, né? Agora quando eu comecei a fazer, né? Mais de 20 anos, eu comecei a olhar aquilo, eu falei, nossa, como é legal, como é bonito isso que eu fiz lá atrás eu não valorizei, né? Então sempre quando essa baixa autoestima Muitas pessoas têm problema de autoestima. Mas quando essa baixa autoestima, ela toma conta daquilo que a gente faz, daquilo que a gente entrega, a gente pode pensar que esse é um sintoma. Uhum. É um sintoma dessa síndrome do vira-lata ou síndrome do impostor. O síndrome do impostor fala que eu sempre sou aquela pessoa que tô devendo, né? Se eu falo que eu sou tal coisa, aí eu sou impostor, então eu não devo ser isso mesmo, né? Como é que a gente combate isso? A gente combate primeiramente prestando atenção, né? Se conhecendo. O autoconhecimento, ele é fundamental por isso, né? Por qual motivo? Porque quando a gente se conhece, a gente sabe qual é o nosso potencial. Então, por mais que aquela voz mental vai falar para você: você, Marcelo, você não sabe, Marcelo, você não é bom, Marcelo, você não sabe gravar um programa, Marcelo, você não pode fazer alguma coisa na rádio, especialmente ao vivo. Aconteceu comigo lá no começo, quando eu comecei a vir pra cá, uhum. né, nos primeiros programas, eu ia falar, quem sou eu, né? Eles estão me chamando pra eu fazer, tanta gente melhor, né? Mas assim, a gente...
Não acreditando,
não
né?
Não acreditava no potencial, e olha agora aqui, né? Não que eu seja grande coisa, né?
Claro que é.
Mas... a gente aprende a enfrentar esses medos. Uhum. Quando a gente enfrenta os medos, a gente acaba colocando a cara a tapa. A gente descobre que a gente não é realmente tão bom. Mas isso faz com que a gente treine. Quando você treina, você exercita alguma coisa que você não é bom, você vai acabar ficando bom naquilo.
Muito bem, Marcelo. Este é o RBN Notícias. Hoje o Marcelo está conosco. Estamos falando sobre o medo do sucesso. Marcelo, como o medo do sucesso ele se manifesta no dia a dia? Quais são os comportamentos mais comuns de quem se sabota sem perceber, Marcelo?
Medo, especialmente, um medo muito grande, um medo violento, uhum. Aquela inaptidão, você se sentir inferior. Sempre que você pensar, Marcos, assim, você está fazendo alguma coisa e você, nosso ouvinte também, todo mundo... Sempre que você começa a fazer alguma coisa, você vê assim, ah, isso aqui não tá bom, o do outro é melhor que o meu. Uhum. Tem alguma coisa errada aí.
Sim.
Tem uma coisa errada nesse pensamento. Tipo assim, você foi lá escrever um texto, né? Você deu o seu gás, você deu o seu sangue pra escrever aquele texto. Na hora de clicar no botão publicar, você começa a pensar, mas não é bem assim, mas não sei o quê, mas e se, né? Você começa a encontrar várias desculpas. Quando eu faço um vídeo também acontece isso. Pensa que é... Isso acontece com quase todo brasileiro. Você pensar assim, a não ser aqueles que têm uma autoestima muito boa.
Uhum.
Eles vão pensar assim, mas eu não dou conta, mas eu não posso, mas se eu fizer isso, o que todo mundo vai falar? Quando você começa a imaginar coisas que são negativas para aquilo que você está fazendo, né? Logicamente, você pode pensar assim, mas se eu publicar isso, né? Qual é o impacto que vai ter? Uhum. Às vezes você tem uma mensagem ali que você colocou e essa mensagem não pode ir pro ar, né? Você tem um filtro para... Tem coisas que às vezes a gente pensa que a gente não pode publicar, né? Porque pode dar alguma questão ali de opinião pública, né? Mas logicamente, né? Quando você faz o seu melhor, você entende que aquele seu trabalho ele é muito bom. E se você não leva ele para frente com medo do que pode acontecer dar errado, esse é um sinal que você tem que prestar atenção naquilo que você está fazendo.
Aí vira uma sabotagem, né, Marcelo? A gente até se auto-sabota, né?
Demais, Marcos.
Dessa forma, porque não acredita, como você bem colocou, né? Muitas vezes você vai fazer alguma coisa e não acredita. E a gente vê que nas redes sociais tem muito isso daí, né? A gente vê ali as pessoas publicando fotos e tudo mais, e você pensa, poxa, tá... Eu tô sempre ali inferior, né? Porque você tem pessoas que vai postar sempre coisas positivas, né? E nem sempre é a verdade, né?
Às vezes as pessoas se escondem atrás de um filtro.
É.
A pessoa ali é muito bonita,
uhum.
é muito atraente. Mas ela se esconde atrás de um filtro, acaba ficando, né? Aquela aparência horrorosa.
É, exatamente.
Com medo de mostrar quem ela realmente é.
Se escondendo ali, né?
Se escondendo, né? É. Menos filtro, mais pessoas reais, mais beleza natural, né? Que a gente tem bastante aqui no Brasil e a gente tem que valorizar tudo isso.
Exatamente. Muitas vezes, Marcelo, a pessoa bota a culpa no azar ou nos outros quando as coisas dão errado na hora H. Como diferenciar, Marcelo, o que é falta de sorte de uma autossabotagem real?
Não dá, Marcos, para não falar do jogo, né? Assim, você já começa a pensar.
Eu já ia falar, de repente eu falei, eu não vou tocar mais nesse assunto.
Vai querendo
falar. Senão vai virar,
né?
Um programa de esporte, né? É. Vamos lá, Marcelo.
Mas, assim, eu tava reparando, né? Depois do... Parece até um programa de comentaristas de esportes. Mas eu tava reparando ali, logo depois, quando terminou, assim, quando não tinha nem terminado, né? Como os narradores começaram a falar mal e assim, a contar coisas e a criticar o Brasil. Seja os jogadores, seja o técnico, seja tudo ali, né? Assim, parece que virou uma chave. Uhum. Se tivesse ganhado, seriam uns heróis. Uhum. Como eles perderam, eles viraram essa chave e começaram a falar: ah, mas tá vendo? Isso todo mundo faz, uhum, com tudo, com... Pra praticamente tudo que a gente faz vai ter os críticos lá falando, né, que assim, ah, você deveria ter feito tal coisa, você deveria ter agido assim, você deveria ter feito de tal maneira, você teve... Críticos, tem um amigo meu fala assim, né, a gente tem que ser pessoas mais positivas, porque de críticos o mundo tá cheio.
E não sei se você percebeu, mas esse jogo, né, Marcelo, principalmente nessa Copa toda em geral, o que tem de comentarista por aí não é brincadeira, hein, todo mundo é comentarista, né?
Inclusive nós, né?
Inclusive nós.
Inclusive nós. Mas tem. Todo o perfil do Instagram tem um comentarista lá falando alguma coisa, né? Assim, a gente consegue entender que teve uma diferença lá. Teve, assim, talvez eles poderiam ter ido melhores. Mas não, o que aconteceu, aconteceu.
Exatamente.
Não tem agora, não tem como voltar atrás. A gente não sabe ali o que estava motivando, o que estava acontecendo ali na cabeça, no psicológico dos jogadores.
Exatamente.
Porque é um jogo mental, até o futebol. É um jogo mental onde a gente tem que estar muito bem para que a gente consiga fazer. Né? A gente está falando do síndrome do impostor. Será que ali quando eles tomaram o primeiro gol, que foi um gol contra, todo mundo desmoronou? Né? No psicológico?
Tudo isso é possível, né?
É possível, é somente chute, uhum, é só especulação nossa que a gente está fazendo aqui. Né? Que a gente está pensando. Mas como é que a gente identifica isso, Marcos? Como é que a gente pensa nesse lado sabotador, né, que acontece, que a gente... Síndrome do impostor. A gente tem que prestar atenção, né, quando nós estamos sendo muito críticos, especialmente muito críticos conosco mesmo, ou com as outras pessoas. E a gente é crítico de uma forma que a gente... coloca uma outra máscara nesse lado crítico. A gente vai falar assim, ah, só tô tentando ajudar, só tô tentando fazer diferente, só tô tentando melhorar, só tô tentando fazer assim. Toda crítica que não traz uma solução, ela, de alguma forma, ela é destrutiva. E mesmo assim, às vezes a gente tenta corrigir coisas que não precisa, não pode, não deve ou não nos é cabível.
Uhum.
Então eu vou tentar melhorar o jogador, eu vou tentar melhorar o time, vou tentar melhorar o técnico, mas assim, eu não vou conseguir, porque eu tô aqui vivendo a minha vida, e a minha vida eu tenho que fazer com que eu melhore a minha própria vida, primeiramente, antes de querer melhorar o mundo.
Uhum.
Então, as lições que a gente traz de tudo isso, né? Em vez de criticar o que está acontecendo do outro lado, o amiguinho, seja lá o seu chefe, o seu emprego, tenta olhar para ver o que você está fazendo. Uhum. E nessa situação assim, o que eu posso fazer de melhor? O que eu posso fazer de melhor para mim? E para o outro, né? Para mim, eu tento melhorar, eu tento ser um pouco melhor a cada dia. Para o outro, o que eu tenho que fazer? Para o outro, eu preciso incentivar o outro. Porque a gente tem que se tornar incentivadores de pessoas, não críticos. De críticos o mundo tá cheio. Se você olha pro lado, se você olha no Instagram, ou se olha em qualquer lugar, assim, tem muita gente criticando de tudo.
Sim.
Né? Mas quem tá incentivando, né? Qual foi a última pessoa que te incentivou, Marcos, a fazer uma coisa melhor?
É muito difícil, você não encontra. Você fica procurando, é difícil, né?
Você nem...
Incentivo é muito complicado, né?
Porque você acha... Tem, né? Porque a gente vai achar que a gente é impostor, né?
Exatamente.
A gente vai cair de novo nisso, a gente achando que o que a gente faz não é tão bom.
Exatamente.
E tem um outro ponto de vista aí, quando alguém chega falando bem daquilo que a gente faz, a gente não acredita. Então,
confia. Tem alguma coisa errada aí.
O que, que ele tá querendo?
Exatamente.
Então, quando a gente começa a receber incentivo também das outras pessoas, a gente acaba desconfiando. Opa, ele tá querendo alguma coisa.
É.
Porque não é comum, né?
Não.
As pessoas não querem ajudar. Então, são esses pontos, Marcos, assim, que a gente pode refletir na noite de hoje, né?
Agora, Marcelo, existe um perfil de pessoa mais propenso a ter medo do sucesso ou isso vem da nossa criação, de traumas do passado?
Pode existir, Marcos, algumas pessoas que elas são mais tendenciosas a isso. Mas a gente vai imaginar assim, separar em dois grupos, né? Dá pra separar um pouco mais, mas assim, as pessoas... Vamos falar da autoestima,
uhum,
que a Van Ramos fala bastante. Mas a autoestima, vamos pegar aquelas pessoas que elas são muito... Que elas têm uma autoestima... de média para baixo. Essas pessoas que têm autoestima de média para baixo, elas tendem a ser assim. Pessoas que são muito passivas, pessoas que são muito, ah, tá bom, pessoas que, ah, tá, o que a outra pessoa fala é melhor, né? Então, pessoas muito reativas, talvez elas tenham isso, mas se você olhar puramente para pessoas que ela tem autoestima baixa, elas vão ter essa dificuldade. Menos aquelas pessoas que conseguem ter uma autoestima melhor. Uhum. Essas pessoas que conseguem ser mais resolvidas, que elas conseguem se olhar para elas mesmas e reconhecer o perfil, reconhecer quem elas são, elas tendem a ter um comportamento melhor, ou ao menos elas não têm essa trava, esse bloqueio. Isso é cultural. Isso, uhum, a gente vem do berço. Isso vem das nossas gerações passadas, que eram assim. Dos imigrantes, quando eles vieram para o Brasil. Imigrantes italianos, imigrantes alemães, japoneses, né? Eles vieram para lá. Por que eles vieram para cá? Porque as coisas não estavam bem lá, onde, uhum, eles estavam. Então eles vieram para cá. E quando eles vieram para cá, eles começaram também a se achar inferiores aqui. E o que acontece? Aí as gerações seguintes, elas vão seguir o mesmo padrão.
Muito bem, Marcelo. Este é o RBN Notícias. O Marcelo está conosco. Estamos falando sobre o medo do sucesso, o medo de progredir, né, de vencer, e até das suas ações, as coisas que você tem feito. Você que está nos acompanhando, Marcelo tem falado muito sobre isso, né? As coisas que você faz, as coisas que você realiza, e muitas vezes você tem medo de avançar, mostrar isso, né, Marcelo? Marcelo, para quem está nos ouvindo agora, está acompanhando aqui o RBN Notícias, percebeu que está prestes a puxar o próprio tapete em um projeto ou até mesmo relacionamento. Qual é o primeiro passo, Marcelo, para desarmar esse conflito aí do cérebro?
Para, respira, não dá um passo nem para trás e nem para frente, porque se você fizer o que você está pensando, você vai dar 2, 3, 4 passos para trás, você vai jogar, você vai sabotar aquilo que você está buscando. Pensa que é como se você estivesse indo no encontro, né? Você ficou ali trabalhando durante bastante tempo para você ter aquele encontro, aí chega lá no dia, você vai falar assim, ah, eu não tenho camisa, eu não tenho roupa, eu não tenho sapato, eu não tenho isso, então eu não vou, eu vou ligar e vou desmarcar.
Uma desculpas, né?
Desculpas, Marcos, são desculpas. Quando você fizer isso, para, não faça nada nesse instante, pensa, reflita ali, se você puder, não vou falar fala com um amigo, porque é uma decisão rápida que você tem que tomar naquele instante. Se você falar com um amigo, às vezes o amigo não tá nem preparado para isso, ele vai falar, ih, bobo, não vai não, mas é legal, não faz isso. Ou ele, talvez ele tenha uma autoestima tão baixa quanto a sua, ele vai falar, ih, é muita areia pro seu caminhão, não vai não, não vai. O que você tem que pensar? Você tem que pensar que coloca ali a sua mente consciente para refletir. Você vai pensar assim, ah, se eu for, o que que eu ganho? Ou se eu não for, o que que eu perco, né? Quando você pensa, quando você raciocina, né? Sim, tomar decisões pela sua mente inconsciente. Quando você toma decisões pela sua razão. É difícil isso no começo, mas depois você pega a manha. Você vai pensar, ah, eu vou por esse motivo e por esse e aquele outro. E a camisa não tá boa? Eu vou mesmo assim. Ah, mas às vezes é só uma coisa da sua cabeça. Se eu não tenho sapato, se eu não tenho isso, se não tenho uma bolsa, não tenho... Vai de qualquer forma, né? E não se justifique você falando assim... Ah, eu queria fazer isso, mas eu não tenho aquilo, né? Ah, mas eu não fui porque tal... Eu vim mesmo assim, mas porque mesmo assim a minha camisa estava amassada, eu peguei uma outra, né? Quantas vezes a gente já falou isso? Já falou que, ah, eu não fui em tal lugar porque minha camisa estava amassada, né?
Uhum.
Vai de qualquer forma. O que que as pessoas vão achar? Não vão achar nada. Vão achar que você foi. Elas não estão nem prestando atenção naquilo de você. Elas estão prestando atenção mais sobre si do que pelos outros, né? Então, o que eu falo? Pensa e faz.
Tem muito a ver, né, Marcelo? As pessoas, quando vão tomar uma decisão, consultar, e o recado que você traz exatamente isso daí também, né? Nem sempre é interessante consultar o próximo sobre devo fazer, não devo fazer. Cada um tem sua opinião, cada um tem sua vivência, né? E aí pode sabotar, né, Marcelo? É aquilo que você falou, é avançar, né?
É avançar.
Avançar e avançar sempre, né?
A menos que você tenha um amigo e esse amigo seja muito sábio, esse amigo seja um amigo que está disposto a te ajudar, ele vai te incentivar de uma forma com que você tome a sua própria decisão. Porque às vezes o seu amigo ele tem tantos problemas quanto você, né?
Exatamente.
E aí ele vai tomar uma decisão de acordo com a vida dele.
Serve como orientação, né? Mas é como você falou, a decisão... A pessoa até pode tomar sozinha, mas é importante avaliar o melhor amigo, o melhor conselho, né?
Você já viu aquele programa do professor Clóvis de Barros? Às vezes eu falo bastante dele, né? Ele fala assim, né? Que o pai dele ensinou pra ele, né? Falando assim, pra trás, nem pra pegar impulso. É clássico isso, né? Ele tava falando assim, né? Era uma passagem lá que ele tava fazendo uma referência com Nietzsche. Falando de Nietzsche, um ensinamento que Nietzsche estava ensinando, mas o pai dele já ensinava ele de uma forma mais bruta, né? Falava assim, para trás nem para pegar impulso.
Só interpretar ali,
só,
né?
Só interpretar.
Muito bem. Marcelo, chegamos ao final aí de mais um RBN Notícias. Chegamos ao final da nossa conversa, o nosso bate-papo sobre o medo do sucesso. Fique à vontade, Marcelo, para suas conclusões finais.
Marcos, no Instagram eu tenho bastante conteúdo lá falando sobre isso, falando sobre desenvolvimento, autoestima também um pouquinho, falando sobre desenvolvimento pessoal. Meu podcast lá nas principais plataformas de áudio, onde eu estou colocando vários programas, estou atualizando com bastante frequência, pelo menos 2 vezes por semana, Spotify, no Apple Podcasts, no todas as plataformas lá no YouTube, chama O Novo Mindset. Uhum. No meu Instagram tem um link lá, Marcelo J. Então, se você quer aprender a mudar a sua mentalidade, mudar a sua programação mental, né, o que você vai fazer? Vai escutar meu programa lá, que vai ter tudo isso que a gente está falando aqui e muito mais do que isso.
Muito bom, Marcelo. Marcelo, mais uma vez, muito obrigado por estarmos juntos aqui na edição do RBN Notícias. No dia 21, daqui 15 dias, nós já vamos deixar agendado aqui com toda a nossa audiência. O Marcelo retornará com mais um tema, mais um assunto, né, Marcelo?
Com mais um tema, Marcos. Eu fiquei bastante feliz, né, que na semana retrasada também eu trouxe, né, mais um outro conteúdo, né?
Então, muito bom.
Tava bastante ativo aqui, né? Cada episódio...
E os ouvintes se deleitaram aí com os temas, com as suas colocações. Né?
Pedir pro ouvinte, deixa um comentário aqui no programa, manda lá no WhatsApp aqui.
A gente tem o canal do WhatsApp, Marcelo, que a Verinha tá por lá, sempre recebendo as mensagens, que é o prefixo 11 996433827. Pode deixar lá os recados.
Deixa os recados, comentários, sugestões. O que você quer falar? O que você quer que a gente fale no próximo programa? Deixa lá no... A Verinha passa para nós.
E o Jefferson olhou para cá e falou, e aí, vocês pretendem terminar o programa hoje ainda?
Por mim, não.
Finalizamos, a gente não queria, né?
Por mim, não.
Mas tá bom, é isso aí, Jefferson, finalizamos, hein?
15 minutos mais, Jefferson, pode? Não, ah, não.
Muito bem, Marcelo, da próxima, até o nosso próximo encontro por aqui, mais um RBN Notícias.
Tamo junto, Marcos. Um abraço a todos.
É isso aí. Conversei com Marcelo Bresciani sobre o medo do sucesso, Guiomar Santana na coordenação, o Jefferson Carvalho aqui na edição das matérias e operacional. Encerramos por aqui. Amanhã, Dejane Félix estará por aqui às 18 horas com mais uma edição do RBN Notícias. Boa noite a todos.